convidado.
Papá loco.
O Haiti está a braços com uma profunda crise política e de segurança que já fez centenas de mortos. Nos últimos anos, e em particular desde fevereiro passado, o território foi tomado de assalto por gangues que controlam quase todo o país. Uma situação instável que já levou mesmo à demissão do primeiro-ministro Ariel Henry. Entretanto, já foi investido na semana passada um conselho de transição numa nova etapa rumo a um governo provisório. Esta terça-feira, Edgar Leblanc foi eleito presidente do Conselho de Transição. Este conselho é composto por 9 membros, 8 homens e uma mulher, com representantes provenientes de vários quadrantes da sociedade. É o caso do quadrante político, da sociedade civil ou até mesmo de organismos religiosos. O Conselho de Transição terá agora, em primeiro lugar, a tarefa de formar governo e, posteriormente, organizar as eleições no país, que deverão acontecer em fevereiro de 2026. Em entrevista à RFI, Rafael Lucas, professor haitiano radicado em França, começa por explicar-nos aquilo que se pode esperar deste Conselho de Transição.
Acho que vai ser um novo período de tempo com muita incerteza. O presidente Edgar Leblanc filho e o primeiro-ministro é o Fritz Bélizaire. Só que o primeiro-ministro, o Fritz Bélizaire, foi nomeado por um pequeno grupo dentro do conselho, que é um grupo de 4 pessoas, e os 3 que não participaram nessa nomeação já estão a contestar essa nomeação. Ou seja, já há uma mini-crise dentro da crise.
E este órgão deverá ficar no poder até às novas eleições, que deverão acontecer em fevereiro de 2026. Mas a verdade é que este Conselho de Transição não foi democraticamente eleito. Perante este cenário, qual é, na sua opinião, na sua ótica, a legitimidade deste órgão do governo?
Não foi eleito porque, por enquanto, no Haiti não há condições para organizar eleições, porque ainda não há uma estabilidade mínima, porque as gangues continuam a ocupar mais de metade da capital. Num contexto desses, é difícil organizar eleições.
E qual é a percepção, na sua ótica, que os haitianos têm de Edgar Leblanc, ele que é antigo presidente do Senado?
Eles pensam que, como já estavam numa situação caótica, essa iniciativa de nomear um conselho transitório é já um primeiro passo para melhorar a situação do país. Eles sabem que o Edgar Leblanc, fils ou filho, não deve permanecer no poder. Então, eles estão mais à espera de um presidente eleito que poderá ter um mandato oficial, legal, legitimado para governar.
Então, olham com esperança, no fundo, olham com alguma expectativa para este Conselho de Transição.
É uma mistura estranha. Eles, sim, não têm muita esperança, o que é compreensível, mas, ao mesmo tempo, eles já notam que há divergências dentro de um grupo que deve organizar eleições e o retorno do país a uma ordem institucional.
Há pouco o professor Rafael falava precisamente na violência que tem sido perpetrada por gangues armados. Isto já acontece, tem vindo a acontecer nos últimos anos e em particular desde fevereiro deste ano. Eu pergunto-lhe como é que se pode erradicar esta violência proveniente dos gangues armados?
Isso é uma pergunta dificílima, porque o que aconteceu é que as gangues foram ganhando aos poucos mais espaço dentro do país e agora já começam a transformarem em atores políticos, porque eles ocuparam tanto espaço que começam a ser incontornáveis, de modo que situam-se como atores com com quem se deve negociar.
E o professor Rafael Lucas é haitiano, conhece várias pessoas que vivem no país. Eu pergunto-lhe como é que é o dia-a-dia dos habitantes, tendo em conta este contexto de violência e também outros problemas tão presentes. Como é que os haitianos vivem, no fundo, o cotidiano?
Antes de eu responder a essa pergunta, queria salientar o facto de que, enquanto o Conselho Presidencial já está metido numa crise interna, a fome e a violência estão a continuar no país. Para responder à pergunta, as pessoas estão entre duas atitudes. Uma que é a resignação e a outra que é uma atitude de resistência localizada em vários bairros da capital, em que os habitantes formam pequenas barreiras de controle e os bandidos que apanham são imediatamente executados, geralmente com gasolina. Regam-nos de gasolina e com isqueiro.
Mas isso pelas próprias pessoas, pelos próprios habitantes?
Há muitos grupos de jovens que ajudam a população. A população geralmente conhece os bandidos porque os bandidos publicam nas redes sociais as suas, entre aspas, façanhas. A população vê os rostos, as caras deles nas redes sociais e conhece-nos. Então, quando um bandido é apanhado por essas brigadas de jovens, executado de maneira sumária, imediatamente.
Existem também outras pessoas que certamente o professor Rafael conhece e que também sentem muito medo deste clima. Como é que as pessoas fazem? Como é que fazem no seu dia-a-dia, se precisarem de sair para ir ao supermercado? Como é que lidam com esta situação, no fundo, na prática?
Precisamente tenho uma sobrinha no Haiti, em Port-au-Prince. Ela disse-me que as pessoas organizam-se para as compras. Ou há lojas que fazem entregas de compras, ou então escolhem um dia para fazerem compras juntos. Então, para evitar também sair, utilizam muito o Zoom, a internet, para comunicarem e também para as aulas. É mais um sistema de teleensino, tudo o que pode reduzir as saídas fora de casa.
E depois, no fundo, há também, não nos podemos esquecer, que há milhares de pessoas deslocadas devido à violência. Esta é a última pergunta que lhe faço. Considera que, a médio e longo prazo, estas pessoas poderão regressar a casa e aqueles que vivem no país poderão viver de forma mais tranquila nos próximos tempos? É essa a esperança, no fundo?
Acho que, conforme a mentalidade haitiana, o que foi possível, estou a pensar em dois outros países, na África do Sul e no Ruanda, de uma política de reconciliação. No Haiti não vai ser possível. Acho que vão tentar liquidar fisicamente o máximo de bandidos. E então a população está com esperança da chegada de uma força militar.
Da ONU, da ONU, não é? Que já tinha sido anunciada há algumas semanas. Em que ponto é que está essa situação? Estará para breve?
Por enquanto, ainda não há uma decisão certa.
Ouvimos Rafael Lucas, professor haitiano radicado aqui em França, que nos fez um balanço e uma análise sobre os últimos desenvolvimentos políticos no Haiti.